Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou a Sara Campos, hoje comigo a Yara Cordeiro e o Luiz Eduardo Portela, para a gente comentar dessa semana movimentada, de dados econômicos, reunião do FMI acontecendo. Lá fora, Estados Unidos iniciou a semana com a divulgação de dados de varejo mais fortes que o esperado e consolidando o cenário de atividade mais forte nos Estados Unidos, com destaque para o consumo. Então, a gente já iniciou a semana com números melhores. O nowcasting do Atlanta Fed para o PIB do primeiro trimestre subiu para próximo de 3%. O PIB vai ser divulgado na semana que vem. E o que a gente viu é uma consolidação de algo que a gente já vem falando há algumas semanas, né, ao longo desses 3 primeiros meses do ano, de que a atividade realmente parecia muito firme por lá. E a comunicação do Banco Central ao longo dessa semana só veio chancelando ali a reprecificação de juros que o mercado já tinha feito, afirmando que os últimos números de inflação não dão confiança para o Banco Central, né, para o Fed começar a falar em corte de juro, né? Era algo que a gente já estava vendo acontecer, os membros já estavam mudando, mas essa semana a gente teve inclusive o Powell comentando isso diretamente, né? E o feedback que a gente tem, que a gente observou ao longo dessa semana por parte dos banqueiros centrais na reunião do FMI, foi realmente um tom de cautela, não só do Banco Central americano, mas por parte de outros bancos centrais, inclusive refletindo o próprio Banco Central americano, né? Depois a Yara vai falar até mesmo do Banco Central do Brasil, mas por causa do cenário, né, mais incerto, da gente não do Banco Central americano não ter mais clareza tanta confiança como estava aparecendo antes em relação ao processo de desinflação, os bancos centrais vieram nessa ponta mais cautelosa. Quem se desloca um pouquinho, né, quem se distancia um pouquinho disso, talvez seja a Europa, né, seja o caso mais claro, porque tem um cenário de atividade muito diferente, atividade mais fraca, inclusive, ao longo dessa semana a gente viu o Reino Unido, por exemplo, com dados de inflação com surpresa autista, tanto os salários quanto o CPI para o mês de março, apesar do número de emprego ter vindo mais fraco, os salários vieram mais alto, e acho que isso aí só reforça a preocupação que existe de que no Reino Unido a inflação seja mais persistente, mas mesmo assim, ao longo da semana, o Bailey, que é presidente do Banco Central da Inglaterra, e outro membro também, o Rumsey, vieram destacando, né, que os números foram, na verdade, em linha com o que o BOE tinha de cenário, que a inflação vai cair bem em abril, né, ainda que seja ali muito por conta de efeito base, mas dando a entender que eles estão, na verdade, enxergando o cenário para a Inglaterra mais próximo à zona do euro e não mais próximo aos Estados Unidos, como tem a dúvida, né? Então, talvez seja o único que se destaca aí, mas existe essa preocupação com relação ao ciclo de corte de juros por parte dos Estados Unidos, que ficou mais incerto. E o outro grande destaque, né, ao longo da semana continua sendo a guerra. Na verdade, se a gente pensa ali ao longo do final de semana, né, as notícias de final de semana foram mais negativas. A gente iniciou já a segunda-feira com um ataque do Irã a Israel, ao território de Israel, mas eles conseguiram se proteger, não teve nenhum dano, nenhum problema, não atingiu nenhuma área povoada. Mas ainda assim, Israel falou que provavelmente iria retaliar, e foi o que aconteceu de quinta para sexta-feira dessa semana, com um ataque de drones. Mas o que a gente viu posteriormente ao ataque foi um downplay, tanto da mídia quanto do próprio Irã, falando que de alguma forma, né, os ataques foram limitados, com aviso prévio para que os países pudessem se defender e os lados não estavam interessados em escalar a guerra. Então, todo mundo, né, tentando ali amenizar a situação, mas de novo, né, a nossa opinião aqui permanece que o cenário é muito difícil da gente fazer previsões sobre guerra, mas de qualquer forma é um ambiente mais negativo, mais belicoso, então a gente continua com uma série de headlines que não ajudam num cenário macro que já é muito muito incerto. Mas acho que de panorama internacional, isso foi um dos principais assuntos que a gente viu ao longo da semana.
Isso, né, mexeu bem, os mercados, né? Acho que teve nessa reunião da FMI, né, que todo mundo se reúne, em Washington, né, com vários painéis. Então, vários presidentes do Banco Central falaram, né? Então, acho que marcaram a curva mercado, né, principalmente nos Estados Unidos. O Powell deu um discurso mais duro, né, mas marcando a nova precificação de queda de juros somente no final do ano. O juro nem foi, né, um destaque na semana de piora, né? Abriu 10 bips nos Estados Unidos, né? Acho que teve um problema maior foi nos emergentes, né? Você pega o Brasil aqui, foi um dos destaques de piora, né, com 30 bips. A própria curva mexicana também abriu, bastante na semana, mas eu acho que mais com essa reprecificação aí de Estados Unidos e esse risco de guerra, né? Que tava todo mundo acompanhando, né? É uma guerra muito telegrafada, né? Todo mundo avisando 72 horas antes que vai atacar, né? Então, acho que sábado passado, né, foi um susto muito grande, né? Vários drones lançaram, mísseis, todo mundo na expectativa, o que ia acontecer com Israel. Acabou que tudo foi facilmente derrubado e ficou-se o medo de escalar essa semana se Israel atacasse diretamente o território, do Irã. Acabou que atacou, mas, né, nenhum míssil. É uma guerra que não morreu ninguém, nenhum míssil caiu, nenhum prédio foi destruído. Então, aos poucos, o mercado tem deixado ela um pouco de lado, tá? O movimento principal que aconteceu, acho que esses dias, né, e hoje principalmente, tá sendo, acho que, uma zerada de bolsa, né? Principalmente bolsa americana. Acho que alguns trades que andaram bastante nos últimos meses já tá tendo um movimento zerado, principalmente na parte de tecnologia nos Estados Unidos. Então, destaque aí para a Nvidia, caiu 13% na semana, né? Caiu quase 10%, hoje só. O S&P caiu 3% na semana, e não caía 3% numa semana já há 14 meses. Acho que desde o episódio dos bancos pequenos americanos que quebraram ano passado, S&P não caía tanto. Então, acho que é um sinal aí amarelo, interessante, né? Tem tido notícias, né, que os grandes fundos de pensão globais estão reduzindo a exposição de bolsa. Acho que é preocupado com o ambiente, olhando para frente, nesse mundo agora de juros, né, higher for longer. Então, o juro real vai ficar mais alto por muito tempo. Então, o cenário que o mercado estava de soft landing está ficando mais difícil, né? Porque o juro vai ficar mais alto, e alguma hora vai batendo atividade e vamos ter uma recessão. Então, parece que o mercado está começando a colocar isso no preço. Mais uma semana aí de dólar bem forte, principalmente contra emergente, né? Então, teve uma zerada grande essa semana, teve um susto aqui próprio do real ali, que foi quase acima de 5, quase rompeu 5,30. O peso mexicano, né, que é um posicionamento grande, todo mundo tem, né, nas carteiras, hedge funds globais. Ontem à noite, no pânico ali do ataque de Israel para o Irã, chegou a desvalorizar 5%. Então, trouxe um pânico no mercado, né, de zerada de posição. Mas acho que o destaque aqui foi no lado negativo. Acho que o Brasil, né, o real, né, depois das notícias de mudança de meta, né, de Fed mais rock, né, a gente teve um recado bem duro do Roberto Campos Neto no FMI, né, Yara?
A gente teve uma semana bem tensa e acho que caracterizado principalmente por dois eventos, né, importantes. O primeiro foi a divulgação na segunda-feira, do projeto com as diretrizes orçamentárias de 2025. Esse é o primeiro documento oficial de orçamento do ano que vem, onde a gente teve uma redefinição, mais precisamente um rebaixamento da meta para 2025 a 2028. e uma redução da velocidade de ajuste ao longo do tempo, além de ele, obviamente, né, trazer premissas macroeconômicas e tal, quando a gente para olhar, parecem otimistas e são usadas nas projeções, enfim. Mas, assim, ainda que a gente tenha tido notícias ruins, a verdade é que a mudança não veio como surpresa, ela não era inesperada, né? Todo mundo sabia da inviabilidade de atingimento das metas anteriores, e que isso ia ter que ser ajustado agora, e acho que vale dizer, inclusive, as novas metas seguem sendo desafiadoras, vão seguir exigindo um esforço do governo, do Congresso para cumprimento e tal, mas no fundo, acho que tem duas coisas. Primeiro, o documento relembra o que a gente já sabe há algum tempo, mas que é uma verdade incômoda, né? Que é que o arcabouço tem a função de segurar uma expansão desenfreada de despesas, ele gera um incentivo para você tocar a agenda de correção das distorções tributárias e tal, mas, ou seja, né, ele tem sua funcionalidade, é melhor com ele do que sem nada, mas ele não é em si um bastião de credibilidade e toda vez que você precisar alterá-lo por causa de, né, para comportar pressões políticas, isso vai ser feito e isso é relativamente fácil de ser feito. Então, acho que essa é a primeira coisa, lembra a gente disso. A segunda coisa, e eu acho que é o principal, é o timing que isso aconteceu. Justamente, apesar de não ser uma novidade que isso fosse ser feito, vem em meio a um ambiente, né, global muito mais desafiador e que acabou amplificando muito os movimentos domésticos. E acho que, assim, essa é uma história que a gente tem visto acontecer nos últimos tempos de Brasil. Quando o externo está tranquilo, a gente passa pano, a gente releva, né, os nossos problemas domésticos, e quando o mercado, quando o externo estressa, a gente volta a olhar com lupa as nossas fragilidades, e é a principal delas é a fiscal. Então, foi um pouco isso. E aí, em meio, né, a esse ambiente já mais desafiador, né, de aumento de incerteza, não só global, como para os ativos domésticos e tal, a gente teve o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, na quarta-feira, dando uma declaração em uma reunião aberta do FMI, que na prática tornou inócuo aquele guidance que eles tinham dado na última reunião, de que eles cairiam novamente 50 bips na reunião agora de maio. Mais especificamente, assim, ele reforçou que o Banco Central não quer reagir a dados de curto prazo, mas que, ao mesmo tempo, ele não pode ignorar eventuais mudanças estruturais que comprometam a sua credibilidade, e traçou ali um pouco como é a função-reação do Banco Central neste ambiente que a gente está vivendo, né? E aí, basicamente, no caso de uma redução da incerteza até a reunião de maio, o BC seguiria no caminho usual. No caso de da incerteza continuar alta, mas não mudar significativamente o cenário, poderia ter uma redução no ritmo de corte e, eventualmente, a depender de como as variáveis importantes forem afetadas, poderia até ter uma mudança no balanço de riscos. E, no caso da incerteza piorar, levar um estresse global grande e tal, poderia ter, inclusive, uma mudança no cenário base. E aqui, só para explicar, né, o que é cenário base, é o ciclo de cortes que a gente está, que a gente está vivendo. Então, assim, acho que ainda que ele tenha feito a ressalva, né, de que a inflação segue se comportando como era esperado, que eles veem a perspectiva ainda é de inflação cadente e tal, e que você ainda tem um cenário muito incerto, são 3 semanas ainda até a reunião, tem muita coisa para acontecer, mas uma comunicação, né, dessa natureza vinda de um banqueiro central é sempre super relevante, ainda mais quando ela vem respaldada, né, por comunicação de outros integrantes da diretoria do Banco Central, e que foi o que aconteceu em seguida à declaração do Roberto Campos Neto. E como a gente não espera que haja, né, uma grande mudança, né, significativa ali da incerteza global, do cenário global nessas próximas 3 semanas, é muito natural que haja uma reprecificação dessa trajetória de juros para frente aqui no Brasil, e foi isso que aconteceu ao longo dessa semana.
Bom, e para a semana que vem, lá fora a gente vai ter a divulgação dos PMIs, além do PIB dos Estados Unidos, PCI e a reunião do Banco Central do Japão. E de Brasil, o que a gente tem?
IPCA 15.
E acho bom ficar de olho, né? Teve um evento importante ontem, que foi a declaração conjunta do Roberto Campos Neto com a Haddad, né, mostrando, né, uma união nessa mudança de discurso do BC. Então, o mercado teve um certo pânico de medo da reação do governo, né, dessa fala. Então, ontem trouxe a tranquilidade, o mercado aliviou ontem, hoje, Brasil, acho que muito em função disso. Mas vamos ficar atentos semana que vem, né, se outros ministros do governo vão dar declaração, se o próprio Lula vai dar alguma declaração.
Ou se eles ficam quietos, que já seria
quietos,
bom.
Seria ótimo para ver a reação em relação ao Roberto Campos Neto. Acho que o Brasil deu uma ancorada no relativo, né? O dólar deu uma boa voltada, os juros longos voltaram bastante com essa sintonia do Haddad com o Roberto Campos Neto. Acho que se tiver declarações fortes, acho que do governo indo para cima do BC na próxima semana, a gente acha que o Brasil volta a se destacar negativamente. Então vamos ficar de olho nisso.
É isso, pessoal. Bom final de semana a todos. Até a próxima.
Bom final de semana.
Bom final de semana. Abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.